DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Vamos aos destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 18 de outubro, com a apresentação de Cláudia Marques. José Maria Neves é o novo presidente da República de Cabo Verde.
Trata-se de uma enorme responsabilidade presidir a nação cabo-verdiana nestes tempos.
Região Sul de Madagascar está a ser fustigada pela fome severa. Governantes culpam as alterações climáticas pela seca. E neste jornal teremos ainda tempo para mais um episódio da nossa radionovela Learning Bayer. Fique desse lado. José Maria Neves é o novo presidente da República de Cabo Verde. O antigo primeiro-ministro foi eleito ontem à primeira volta com 51,5% dos votos, segundo os dados provisórios, derrotando assim o também antigo chefe do governo, Carlos Veiga, nestas eleições, onde a abstenção ficou nos 51,8%. No seu discurso de vitória, José Maria Neves prometeu unir a nação cabo-verdiana e fiscalizar a ação governamental. A reportagem com o nosso correspondente Nélio dos Santos.
Trata-se de uma grande vitória do povo de Cabo Verde.
Estas foram as primeiras palavras do novo presidente cabo-verdiano. Numa altura em que estão contabilizados 97,1% dos votos, José Maria Neves conseguiu 51,5% contra 42,6% do seu principal opositor, Carlos Veiga, que perde pela terceira vez. Os restantes cinco candidatos, Casimir de Pina, Fernando Rocha Delgado, Hélio Sanches, Gilson Alves e Joaquim Jaime Monteiro, não atingiram 2% dos votos.
Trata-se de uma enorme responsabilidade presidir a nação cabo-verdiana nestes tempos e recebo essa vitória com uma grande humildade que sempre me caracterizou e assumo como missão servir Cabo Verde.
No seu discurso de vitória, José Maria Neves avisou que vai fiscalizar a ação governamental.
Serei o presidente de todos os cabo-verdianos. Serei um árbitro imparcial, um fiscalizador da ação governamental, um apaziguador de conflitos, um presidente que irá colaborar com o governo e com as autoridades locais e com a sociedade cabo-verdiana para juntos fazermos face aos desafios.
Carlos Veiga, o segundo candidato mais votado, reconheceu a derrota e felicitou José Maria Neves.
A vontade do povo foi ouvida e a vontade do povo foi atendida. Quero, por isso, apresentar as minhas felicitações a José Maria Neves pela sua eleição como Presidente da República, José Maria Neves, a quem já telefonei a felicitar pessoalmente.
Em 46 anos de independência, José Maria Neves torna-se no quinto Presidente de Cabo Verde, depois de Aristides Pereira, António Mascarenhas Monteiro, Pedro Pires e Jorge Carlos Fonseca. De 61 anos de idade, José Maria Neves, que se formou no Brasil em Administração de Empresas, foi primeiro-ministro de Cabo Verde entre 2001 e 2016. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Hoje, na nossa página de Facebook, quisemos saber, junto dos ouvintes, o que pensam da escolha dos eleitores cabo-verdianos nas eleições presidenciais deste domingo. Martinho Quadé diz: eu penso que os cidadãos cabo-verdianos cumpriram com o seu dever cívico, sem problemas, por isso considero Cabo Verde como um país exemplar em África, que sabe interpretar a palavra democracia como países europeus. Ficamos à espera do seu comentário. Saiba a seguir como pode também participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
o Tribunal Central de Instrução Criminal desbloqueou uma conta bancária de Chizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. A decisão justifica o levantamento da medida com a ultrapassagem dos prazos de inquérito e ausência de provas que fundamentem as suspeitas quanto à origem ilícita dos fundos. A conta tinha sido bloqueada em agosto de 2020 por suspeitas de que Chizé dos Santos estaria a usar o sistema português para camuflar a eventual origem ilícita de verbas, tendo em conta a origem da transferência da Suíça e o desconhecimento da origem anterior dos fundos. O empresário colombiano Alex Saab foi este fim de semana extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos após um longo processo que decorre desde junho de 2020. Saab já afirmou que não irá colaborar com as autoridades norte-americanas e que enfrentará o julgamento com total dignidade e fazendo valer a sua imunidade diplomática como servidor da Venezuela. Entretanto, questionado este domingo sobre este desfecho, o presidente cessante, Jorge Carlos Fonseca, preferiu não entrar em detalhes.
Naturalmente fui informado, mas não faço nenhum comentário especial sobre isso e não há razão nenhuma, motivo nenhum para que, digamos, a solidez, o prestígio, a credibilidade da nossa democracia, das nossas instituições democráticas, possa ser beliscada por um ou outro juízo de opinião, qualquer tipo de avaliação sobre uma questão concreta.
A extradição de Saab, considerado testa de ferro de Nicolás Maduro, foi fortemente contestada pelo regime do presidente venezuelano e classificada pela defesa como tendo sido um rapto. O ativista angolano Rafael Marques lança esta segunda-feira o livro Magia e Miséria, Revolta em Cafunfo, onde expõe as responsabilidades do governo angolano e do MPLA na situação das províncias das Lundas e aponta o desprezo que dedicam ao território.
Temos aqui o que podemos chamar de fenómeno do desespero. Qualquer proposta de mudança, por pior que seja, traduz sempre alguma esperança. É incompreensível. É inadmissível que durante essas décadas todas o governo não tenha conseguido fazer uma estrada do Cuango a Cafunfo. E é uma via fundamental para abastecer aquela comunidade de quase 170 mil habitantes, que fica sem um acesso por estrada.
O livro de Rafael Marques é resultado de uma investigação sobre os incidentes de 30 de janeiro em Cafunfo, onde várias pessoas morreram durante confrontos com a polícia numa manifestação organizada pelo movimento do protetorado português Lunda Chokwe. O presidente turco está em Angola para uma visita de Estado de 3 dias. Erdogan é recebido esta segunda-feira por João Lourenço, onde serão assinados acordos de cooperação entre os dois países. Da agenda consta ainda uma ida à Assembleia Nacional para participar numa plenária com os deputados da nação, convocada em sua homenagem, e a participação num fórum empresarial.
DW África. Deutsche Welle.
A região sul de Madagascar vive uma crise sem fim e continua a ser fustigada pela fome severa. Durante meses, organizações de ajuda humanitária têm dado repetidamente o alarme. Centenas de milhares de pessoas estão desnutridas e subnutridas. Os políticos culpam as alterações climáticas, uma vez que a seca é a pior em 40 anos. As ajudas estão a chegar às pessoas afetadas, mas não chega para todos. Várias organizações falam de uma crise esquecida que não parece estar a ser atenuada. As pessoas vão à procura da água possível, cavam buracos profundos no leito de um rio agora seco, onde o mandrar costumava correr. Toda a região de Amboassari, no sul de Madagascar, está a sofrer de fome. Kenneth Bowen dirige o escritório alemão da AgroAction na capital do país.
We're still seeing over 1.3 million people.
1,3 milhões de pessoas permanecem em situação de insegurança alimentar aguda. Os níveis de subnutrição estão entre as piores do mundo. 500 mil de crianças estão subnutridas e mais de 1/5 delas estão gravemente subnutridas. Há 6 anos que não chove. Ova é uma mãe e vive na aldeia de Ambaroba, na região mais afetada. A situação que descreve é a mesma vivida por outras famílias. Já não comemos há 3 dias. Não temos dinheiro, por isso não comemos. Estamos todos com fome. Os meus filhos estão a chorar porque estão com fome. Desesperadas, as pessoas comem tudo o que encontram. Frutos de sabor amargo, raízes, erva e folhas, gafanhotos e baratas, por vezes até barro e couro. Muitos venderam tudo o que tinham para conseguir algum dinheiro para comprar arroz ou batata doce. Mas Berenguer Iguais, que está em Madagascar com os Médicos Sem Fronteiras, diz que o problema é mais vasto. Não se trata apenas de comida, mas também de água. O principal problema é que simplesmente não chove de todo. Se não houver tentativa de melhorar o abastecimento de água à população, a situação não irá melhorar nos próximos meses. Aqueles que vivem em Madagascar dificilmente podem escapar às dificuldades. Afinal, o estado insular no Oceano Índico é distante dos países vizinhos. O Programa Alimentar das Nações Unidas está a trabalhar para distribuir alimentos essenciais a mais de 1 milhão de pessoas e quer também ajudar a população a lidar com os efeitos das alterações climáticas. O presidente Andry Rajoelina responsabiliza o aquecimento global pela situação de seca que o país atravessa, conforme deixou claro durante um discurso nas Nações Unidas feito recentemente.
Madagascar se trouve vítima das consequências do changement climático.
Madagascar é uma vítima das alterações climáticas. As fontes de água secam e com elas todos os meios de subsistência. Esta crise está a forçar-nos a mudar o nosso paradigma. Se não fizermos nada, a situação continuará e agravar-se-á.
E amplificará.
Muitas pessoas seguiram para a região norte e são refugiados climáticos no seu próprio país. Madagascar encontra-se atualmente num momento crítico. É a altura do ano em que as pessoas estão a lavrar os campos e as próximas semanas irão mostrar se serão capazes de colher alguma coisa no próximo ano. A chuva, no entanto, ainda não está à vista. O presidente apelou aos países ricos a apoiarem o país, não apenas com ajuda alimentar, mas também com sementes ou a construção de poços e outras infraestruturas.
DW Notícias.
O presidente da CDAO deslocou-se este domingo ao Mali para apresentar à junta militar no poder uma mensagem firme sobre a realização de eleições em fevereiro, numa altura em que aumentam as dúvidas sobre o respeito da junta dos compromissos que assumiu. Recorde-se que os militares que tomaram o poder pela força comprometeram-se em transmitir o poder para os civis após as eleições programadas para fevereiro de 2022. Na República Democrática do Congo, sobem para 5 os casos de ébola confirmados com um novo surto que surgiu no país depois do Ministério da Saúde ter proclamado em maio o fim da 12ª epidemia na história do país. Na semana passada, foi lançada a campanha de imunização e 14 pessoas foram vacinadas logo no primeiro dia. Na Alemanha, o Congresso do Partido Os Verdes aprovou este domingo o início das negociações formais com o Partido Social Democrata SPD e o Partido da Liberdade para formarem um governo de coligação. A liderança do SPD já deu luz verde para iniciar as negociações e o Partido Liberal deverá fazer o mesmo esta segunda-feira, podendo assim surgir uma aliança tripartida que será uma novidade na política alemã. No plano desportivo, passamos em revista os resultados dos jogos da Bundesliga, principal liga alemã de futebol. Este domingo, o Bayern de Munique venceu por 5-1 contra o Bayer Leverkusen e voltou a assumir a liderança. No segundo jogo, Augsburg e Bielefeld empataram a 1 bola. Já no jogo de sábado, transmitido pela DW África entre o Borussia Mönchengladbach e o VfB Stuttgart, as duas equipas também empataram a 1 bola.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 18º episódio da radionovela Contra o Crime, A Nossa Língua, A Nossa Terra. No último episódio, o inspetor Otávio descobriu as cartas de amor trocadas entre Zaida e Armando. Irão estas cartas ajudar na investigação? Entretanto, chegou o dia do funeral de Zaida Mutumba.
Meus caros cidadãos, hoje estou aqui, não apenas como vosso presidente, mas também como alguém que chora convosco a morte de uma das melhores políticas do nosso país. Zaida Mutumba estava, de facto, destinada à grandeza, mas a sua vida foi levada por um maníaco. O discurso de ódio voltou. Mas também sei que algumas pessoas estão a tentar reduzir esta onda de ódio. Agora temos de deixar a polícia fazer o seu trabalho. Estamos determinados a encontrar quem matou Zaida Mutumba.
Foi o senhor! Foi o senhor que matou Zaida. Porque estava com medo dela. Tem sangue nas suas mãos. E agora vai pagar por isto.
Tem que pagar.
É isso mesmo, tem que pagar.
Seguranças, podem, por favor, levar esta mulher.
Leve a ela.
Deixem-me em paz, por favor.
Não leve ela.
Esta é a terra dos Garimbas. O senhor não tem o direito de vir aqui ao funeral. Quem o convidou? Enquanto estamos aqui no momento de dor, os seus homens estão a invadir os escritórios do nosso partido para tentar plantar provas para nos incriminar. Conhecemos os seus esquemas, senhor presidente, mas nós não vamos desistir.
Para que é isto?
Não, por favor, parem de me atirar pedras, por favor. Eu sou o vosso presidente, parem, eu ainda sou o vosso presidente.
Vossa Excelência, não é seguro estar aqui. Temos de sair imediatamente. Agora são pedras e a seguir vão atirar granadas. Tragam o carro do presidente, rápido.
Contra o crime.
DW, espaço do ouvinte.
Acabamos de ouvir mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Entretanto, na nossa pergunta do dia, hoje quisemos saber o que pensam os nossos ouvintes da escolha dos eleitores cabo-verdianos nas eleições presidenciais deste domingo. Andrea Ramos diz: penso que a nossa escolha é soberana e deve ser respeitada. Estou orgulhosa da democracia e da estabilidade política da minha terra, Cabo Verde. Sérgio Malewele diz que é um sinal de vitalidade democrática, manifestada na alternância no poder por via eleitoral e respeito pelos resultados. Oxalá os outros países africanos aprendam com isso e não façam revisões constitucionais só para se perpetuar no poder. Já o nosso ouvinte Vítor de Santiago diz: aqui em Angola já se adivinhava a vitória de José Maria Neves face ao empenho e dedicação que tem a Cabo Verde e aos seus cidadãos. Enfim, vence a democracia cabo-verdiana. Alberto Malecama diz: vou-me mudar para Cabo Verde, onde os governantes têm visão de mudança e desenvolvimento, e dá os parabéns ao novo presidente. Aurélio Mendiante diz: parabéns e bom trabalho. Cabo Verde é um país democrático. As notícias ficam por aqui. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Votos de uma ótima semana.